A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite. Está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nossa conversa de hoje é com Fátima Sampaio. Ela que é assistente social, aposentada, life coach, gestora de projetos com MBA, afroempreendedora, proprietária da loja Black Fafas e atualmente presidente da Sociedade Beneficente Cultural Bambas da Orgia. Fátima, bem-vinda ao Quilombo.
Obrigada, boa noite, Alan. Um prazer. Já começo te agradecendo, então, por essa oportunidade de estar aqui falando para os seus ouvintes.
Maravilha. E para nós é um prazer também te receber aqui, com certeza.
Obrigada, obrigada.
Bom, hoje eu acho que o tempo vai ficar um pouco curto, porque temos as músicas que tu escolhesse para tocar, temos a história da Bambas, da Orgia para falar, e temos a tua história também. E é por aí que eu vou começar a nossa conversa de hoje.
Certo.
Saber como é que começou esse teu envolvimento com o carnaval?
Então, Alan, o meu envolvimento com o carnaval, ele começa desde o momento que eu nasci. Eu digo isso por quê? Porque meu pai, Luiz Roberto Sampaio, que já é falecido, ele foi o primeiro porta-bandeira dos Bambas da Orgia. E numa época onde o carnaval era muito diferente do carnaval de hoje, né? Sim. Que a vivência que se tinha, né, de carnaval era ver os adultos dentro de casa confeccionando a sua fantasia, né? E no caso do meu pai, quem fazia era minha mãe e a minha avó, faziam à mão, né? Costuravam à mão, não era máquina. E depois tinha aquela visão dele saindo e voltando. Então, eu sabia que esse carnaval existia e que meu pai era apaixonado pelos Bambas da Orgia. Então, eu já nasci assim, dentro desse, digamos, que esse ambiente de Bambas da Orgia.
Participando, né? De ensaios? De...
Não, nada. Só vendo dentro de casa.
Só em casa?
Nada. Porque meu pai, eu acho que uns 6 irmãos, eram tudo homens, uma mulher só. Uhum. Eles iam todos pro carnaval. Inclusive tinha um dos meus tios que era de tribo de índio. Uhum. Né? Mas as mulheres não iam, porque é uma família muito machista. As mulheres não iam nem assistir. Ficavam em casa.
Eu diria até uma família, não, uma sociedade, né?
Uma sociedade, é. Mas eu já digo uma família porque eu conhecia pessoas ali, onde eu morava, que era no bairro Glória, que iam, mulheres iam no carnaval, mas na minha família não iam. Na minha não iam. E eu só me aproximei mais mesmo com o carnaval já adolescente, né? De ver os meus amigos se arrumarem e irem pro desfile. Nenhum ia pros Bambas, na época eu todos pro Acadêmicos da Orgia. Uhum. E eu ficava com aquela vontade de ir pro carnaval imensa, porque eu sempre gostei de samba. Mas meu pai nem cogitava. Eu pedia e ele não era capaz de dizer para mim não. Eu sempre dizia, pelo menos me disse não. Ele não dizia nada, ele só sorria e me olhava. E aí, quando eu tinha 14 anos, a minha avó paterna convenceu meu pai de me levar para assistir o carnaval.
Com 14 anos?
14 anos. E aí ele ficou assim, todo estranho. Ele não teve coragem de dizer para a mãe dele, não leva. E ela me levou. E foi um carnaval marcante na minha vida, porque eu gosto muito de falar essa entrevista. Porque foi ali na João Pessoa, e foi no ano que o Imperadores de Samba saiu com a Maria Helena Montier cantando Povo Meu.
Sim.
Que é marcante até hoje.
Sim.
E eu, que me considerava Bambas da Orgia desde a nascença, assisti aquele desfile da Maria Helena cantando Povo Meu. Aquilo foi uma coisa marcante, uma mulher cantando.
Sim.
Com aquela energia, com aquela força. Eu fiquei muito impactada e eu pensei, vai, eu vou ser Imperadores. E aí terminou o desfile dos imperadores, eu morrendo de calor, suando, porque sambava muito, e daqui a um pouco veio o Bambas da Orgia. Eu chorei todo o desfile dos Bamba. Eu não conseguia nem dançar, era só choro. E eu dizia pra mim, e batia no meu peito, eu sou Bambas, eu sou Bambas. Porque eu digo que ali eu me firmei, né? Porque eu nunca tinha me aproximado, assim, do carnaval. E eu achava que era, mas aí eu me mexi com aquela história dos imperadores. Foi um lápis, assim, que nem eu digo. Foi uma coisa muito rápida pelo envolvimento. E aí ali eu vi que, não, eu sou Bambas, porque era muito amor. E aí isso foi carnaval de 74. Eu tinha 14 anos, eu fiz 15 anos em junho. E aí eu fiquei 75, isso já era 75, eu que não tinha feito 15 ainda. Então eu fiquei 76, 77, 78, 3 anos chorando nos desfiles dos Bambas e implorando pro meu pai deixar eu desfilar. 3 anos. Em 78 eu fiz 18 anos e eu fui trabalhar, fui ser bancária. E um bom salário e tudo mais. E aí no banco eu conheci uma amiga minha, irmã minha hoje, a Clause Batista, que ela é muito antiga, família de fundador, e ela me disse, o quê? Tu nunca desfilou? Eu disse, não. Ela disse, mas então vem desfilar comigo. Eu disse, pode saber que eu vou. Como é que é? Já quis saber o preço. Só que eu não pedi pro meu pai. Não pedi. E falei só pra minha mãe. E aí, quando chegou no dia do desfile, chegou essa amiga, a Clause, e um colega meu do banco que também quis desfilar. Chegaram e o pai viu a cena e não falou nada, nada. E aí eles foram para assistir e eu fiquei em casa, porque eu fui depois pro desfile. E eu, assim, meu coração batia muito. Eu pensava, mas se ele disser, onde é que tu vai? Porque era uma educação que a gente tinha o maior respeito, né? Sim, se o pai dissesse, olha, tu não vai, né? E aí eu fui para desfilar. E eu digo que foi a estreia da Fátima, a estreia do mestre Nilton na bateria e a estreia do Meneca, falecido, como o intérprete, né? Que foi, sim, o puxador. Porque nós três chegamos no mesmo ano. E quando eu cheguei e eu ouvi a bateria, eu enlouqueci. Eu fui pra frente da bateria, que eu acho que eu me achava rainha. Até hoje eu me acho. E eu comecei a sambar muito. E aí, quando começou o desfile, era na perimetral. Eu olho pro lado e enxergo quem? Ah. Meu pai.
Ai, ai, ai.
Meu pai e meu tio olhando. Quando eu olho para aqueles dois negros me olhando, eu pensei, deu. Aí eu olhei assim, ele deu um sorrisão para mim.
Que legal.
E eu entendi que aquilo ali era um sim, sem eu pedir. E eu fui até o final do desfile com meu pai acompanhando pelo lado de fora. Quando terminou o desfile, ele estava me esperando.
Que legal.
Mas ele nunca disse, vai minha filha. Ele nunca disse, que bom que tu foi.
Uhum.
Uma coisa muito impressionante. E aí eu comecei a desfilar isso em 79 e estamos em 2025 e eu nunca mais deixei.
Que barulho.
Todos esses anos de desfile. E interessante, por que eu botei aí o samba, né, no meu primeiro samba? Porque é marcante, ainda ganhamos o carnaval, que foi o ano do Zumbi dos Palmares.
Quando eu falei mais cedo também ali sobre esta machismo que tem na sociedade, a gente, se pegarmos, por exemplo, quem formou os primeiros participantes, tanto de Bambas quanto de imperadores, a gente vai ver que só tem homens.
Só homens. E os Bambas levou um bom tempinho para abrir para as mulheres. E eu sempre digo que os homens não abriram, as mulheres foram lá e forçaram. Porque foi assim que aconteceu, né? Uma das mulheres pegou e disse, não, nós vamos... Pegou o grupo, foram lá e exigiram e desfilaram. Foi assim que começou.
Bom, de lá para cá, o Bambas nasceu na Santana, já esteve na Força e Luz e só depois foi para Voluntários,
sim,
da Pátria.
Sim. E antes de ir para Voluntários da Pátria, porque assim, ó, lá no Força e Luz, os Bambas não era dono, né, da quadra, ele locava, era aluguel.
Uhum.
Todo ano locava no carnaval. E aí chegou num ponto que teve que sair. Aí acabou ficando um tempo no, na quadra do IAPI, que era na frente ali do, do Shopping Guatemi. Aí dividiam, né? Ficou também lá na quadra do... Não, no campo do Cruzeiro, lá no Morro Santana, um tempo. E aí, então, na época foi cedido esse espaço pelo governo do estado. Acho que a nossa quadra é a única que é do governo, que não é da prefeitura. E fomos para ali, chegamos ali com muito entulho, muito mato, e estamos até hoje.
Na época que começou, então, ali na, na Voluntários da Pátria, era um,
era um terreno cheio de sujeira. E lá estamos.
Que bárbaro.
Perdemos tudo com a enchente, sim, ano passado, né?
Sim, sim.
Tivemos que recomeçar.
Como é que a sede foi atingida? Em que proporção?
Foi uma proporção 100%. Perdemos tudo, porque na Voluntários é, a gente ficou...
Uma linha d'água
ali
alta,
ficou um mês a quadra com 2 metros de água. Foi muito sério. E foi quando eu assumi a presidência. A água entrou no dia 3 de maio e eu fui empossada no dia 6 de maio. Eu digo que fui empossada dentro da água, né? Não foi porque a gente fez pelo meeting, foi, pela, foi virtual minha posse.
Oi, rê, 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 oi, rê, rê, rê. Era negro, sim, senhor. O céu de Palmares, onde a princesa Qualtune reinou.
Fátima Sampaio lembra da primeira presidente do Bambas da Urgia, Rosalina Conceição.
Rosalina Conceição, se não me engano, ficou 11 ou 12 anos. Que a Rosalina Conceição, ela era presidente do conselho quando os Bambas da Urgia caiu. Que é em 2002, se não me engano. E aí a Rosalina era presidente do conselho e assumiu, né,
tá,
para fazer a eleição e no final foi eleita. Ficou por 11 ou 12 anos, mas acho que não fechou 12. E ganhou muitos carnavais.
E como é que foi esse processo que te levou, então, à presidência?
Pois é. Então, eu entrei para os Bambas, até acho que coloquei isso no meu currículo. Entrei como componente de ala. Fiquei por muitos anos como componente de ala. Aí fui para a ala de passista, dancei em ala de passista, fui comissão de frente, um ano muito marcante, que foi o primeiro ano que os Bambas saiu com comissão de frente só mulheres, foi lindíssimo, né? Lá por, digamos que, 95, 96, por aí, talvez um pouquinho mais, eu fui pela primeira vez conselheira. Porque eu ainda ontem à noite, numa reunião na escola, eu contei esse fato. Que eu só entrei na nominata de conselho porque faltava um nome. E o presidente que estava montando, que um amigo meu hoje, Odilon Vieira, ele disse para mim, olha, eu te botei, mas te botei como última, porque tu é muito ruim de negócio. E aí eu respondi para ele, isso é um elogio? Ele me botou para eu não assumir. Só que eu era suplente e foi vagando e eu subi.
Sim.
E aí eu nunca mais larguei esse lado, assim, de contribuir nessa parte do carnaval, né? Administrativa, organização, projetos. Uma tarefa bem difícil, né? Ontem eu estava numa reunião que a gente vai ter agora uma alteração estatutária. E não é competência minha, é competência do conselho e de assembleia de sócios. Mas eu fiz questão de ir lá falar, porque uma entidade, um estatuto, né, precisam ter consistência. Não podem ser levada por coisas pessoais, eu vou mudar isso no estatuto porque é bom para mim.
Perfeito.
Tem que ser bom para a entidade, né? Então, fui fazer essa fala, que quem começou essa história de mudança em estatuto, de respeito, de cumprimento, fui eu. Eu sempre digo que eu tirei o Estatuto dos Bambas de dentro de uma gaveta, porque eu tirei, né? E aí, o que aconteceu? eu me envolvi muito assim, mas num papel muito chato, daquela pessoa cri-cri, daquela pessoa que tá sempre buscando o certo, né? E isso é muito complicado dentro da nossa cultura, né? Eu digo assim, complicado por toda a nossa história. Eu ligo tudo isso à nossa história, à nossa negritude, sabe? Mas eu peguei esse compromisso para mim e acho que esse compromisso valeu muito a pena para mim pessoalmente e para os Bambas, né? E aí começou aquele número de pessoas a querer que eu concorresse a cada eleição. Isso vem de muitos anos. Em 2011 eu cheguei a concorrer, mas não era uma decisão assim minha, a Fátima vai concorrer. Não, as pessoas começavam a querer, e aí um amigo meu, naquela época, ele já tinha concorrido algumas vezes e não tinha conseguido se eleger, e aí ele veio e disse para mim, olha, quem sabe tu vem comigo, que teu nome é forte, e aí tu vem de presidente e eu de teu vice. Eu falei, puxa vida, né? Porque eu não queria ser presidente, não era o sonho da minha vida. Só que eu achei aquilo muito forte, porque era o sonho da vida dele, né? E aí eu aceitei, a gente concorreu e perdemos por um voto. E aí teve algumas coisas que não foram corretas na eleição. A gente acabou entrando com uma liminar e a eleição foi feita de novo. Nesse meio tempo, eu não concorri, porque aí já tivemos divergências e eu não concorri, até porque não era o meu sonho. Só que de 2011 para 2024, quando eu concorri, foi uma coisa muito impressionante, assim, esse pedido das pessoas para que eu concorresse, né? Mas eu tenho assim, né, Alan, uma forma de pensar que a gente não precisa ter cargo para ajudar a escola da gente. Claro. Basta a gente querer, sim, né? Então eu dizia, não vou, não preciso. Aí eu me aposentei, e eu me aposentei já faz um tempo, foi em 2015, e aí aumentou esse pedido das pessoas, né? E eu dizia, agora que eu tô aposentada, eu vou para lá dia e noite, né? E aí agora em 2024, começou a pegar a pressão em cima de mim, um dado importante, ninguém da minha família, inclusive meu marido, que estamos juntos, está fechando 41 anos, que é bambista, né? Que tem uma história de Bambas muito antiga, maior do que eu, não queria, né? E eu digo, nós somos só nós dois, a gente não tem filhos. Se um não quer, o outro não faz, né? Aí, bom, meu marido também não quer, não vamos. Não vou concorrer. Um dia, não sei como, eu deito, acordo de manhã e digo para ele, olha só, amor, pensei, vou concorrer. Ele não conseguiu nem me responder. Ele não respondeu.
A própria Fátima teve muitas mudanças de 2011 para 2024, né?
É, por que que eu tomei essa decisão, Alan? Eu não me considero a salvadora da pátria, certo? Mas eu achei que a pessoa mais indicada para tomar conta dos Bambas naquele momento era eu. Pelo meu histórico, pelo meu envolvimento, até pela questão da forma que eu me coloco dentro da escola, com as portas que eu abro pela forma que eu sou. Eu achei que tinha que ser uma pessoa assim. E também achei que tinha que ser alguém que tivesse capacidade de montar um grupo de trabalho. Porque os Bambas vinha de 3 administrações que a diretoria não foi até o final. Que ficou o presidente sozinho, né? E aí eu chamei, são 6 pessoas na diretoria. Eu chamei 5 pessoas individualmente para conversar, e as 5 aceitaram, e eram pessoas como eu, que a vaidade fica para trás, primeiros Bamba, que estão há anos trabalhando. E a gente então resolveu ir lá, fomos para a Assembleia 20 dias antes da eleição e ganhamos por um voto. Tu acredita?
Nossa.
Uma vez perco por um voto, uma vez ganho por um voto. E foi muito gratificante aquilo ali, né? Porque a outra chapa já estava trabalhando há 1 ano. E a gente, em 20 dias, foi lá e virou, né? E o nosso projeto, ele era um projeto muito simples de reconstrução dos Bambas da Orgia, sem saber que vinha enchente, entendeu? E aí a gente assume dentro da enchente. Quando eu abri aquela quadra, totalmente embarrada e sem nada, eu entendi por que que eu dormi e acordei e disse que ia ser presidente. Porque não era uma tarefa fácil e não era para qualquer um e não era para ninguém sozinho, tinha que ter grupo. Entendeu?
É um compromisso, no mínimo, um compromisso muito grande de quem assume, de toda a equipe que assume, né? Mas e quanto aos desafios, além da questão da enchente, além de toda a novidade para ti, né, como presidente, pelo fato de ser mulher?
Isso. Eu comecei esse raciocínio e acabei indo para outro lado. Quando a Rosalina foi presidente, foi uma situação atípica, como eu te falei, os Bambas da Orgia tinha caído, né? Que foi um ano que desfilou sem nenhum carro alegórico, uma página já virada, né? E eu acompanhei a Rosalina de perto, assim, e posso te garantir que ela sofreu bastante com o machismo, porque a nossa escola já tinha esse perfil machista e, infelizmente, os homens, né, eles não tem tolerância para erros de mulher. Não tem. Ainda hoje não tem. Então, eu vi, assim, ouvi coisas absurdas. A Rosalina teve uma época que a gente não tinha, assim, uma afinidade tão boa por essas coisas de eu bater de frente e não concordar com ela algumas coisas. Mas nós éramos mulher e eu defendia ela em qualquer situação. Defendia porque eu achava um absurdo as coisas que eu ouvia. Foi muito difícil, mas ela se afirmou como? No trabalho e nos vários títulos. Aí vai, a questão de gênero vai ficando de lado. Hoje, né, eu digo que a minha situação, ela é diferente da dela, entre aspas, né, porque é um momento que está se fazendo todo um trabalho em relação a mulher, né? Em relação à mulher estar em todos os espaços, em relação ao respeito, aos direitos. Então, é um momento diferenciado, né? Eu não senti isso, assim, na pele de alguém vir para cima de mim, um homem, né, de uma forma inadequada. Não aconteceu. Acho que veladamente isso acontece, né? Mas eu vou ser bem sincera para ti. Eu luto e faço o meu trabalho como eu fiz a minha vida inteira, porque já nasci mulher, né?
Guerreira.
É, eu sou guerreira, né? Sou guerreira, sou de olho no olho, sou de enfrentamento, mas eu sou também de muito respeito. E o respeito tem que ser dos dois lados, né?
Que bacana. Bom, e essa tua luta, ela é reconhecida, né? Porque, afinal, recentemente, neste ano, tu recebeu a medalha, a premiação, uma medalha que foi a Preta Rosa.
Sim.
Foi uma premiação da deputada Laura Cito.
Foi. E, assim, essa premiação a gente recebeu no auditório ali do Ministério Público, que é imenso. E quando eu cheguei lá, que eu entrei, eu fiquei muito feliz. Porque eram dois ambientes, né? E um era reservado para todas as mulheres que estavam recebendo o prêmio. E eu disse pro meu marido, quando eu vi aquela negrada, aquele monte de mulher, era uma coisa muito legal. E cada uma que eu olhava tinha uma história por trás. Que legal. Né? E a minha história, né, ela pode ser uma história reconhecida nesse momento, né, por estar à frente de uma escola como os Bambas da Orgia, né, uma escola antiga, tradicional. Mas a minha história, ela é de vida, né? Eu sou uma mulher negra, irmã mais velha de 7 irmãos. Eu ajudei na criação de todos. Eu, com 7 anos, cuidava de irmãos. Com 9 anos, eu já cozinhava, né? Pobre, sem ter o que comer, sem ter água, sem ter luz. E qual que é a resistência? Com 6 anos, eu já estava no colégio. Minha mãe mentiu a minha idade, porque a minha mãe dizia que a diferença na nossa vida ia ser estudar. Olha a visão dessa mulher negra, né? Então, eu acho que essa história de luta é o que faz tu chegar lá na frente e ocupar um cargo, como eu ocupo hoje, ocupar outros, porque, por exemplo, eu sou assistente social. Eu sou a primeira da minha família que fez faculdade. Eu mostrei dentro
Isso
da minha...
Isso foi em que ano?
Eu me formei em 92. E eu podia ter feito faculdade antes, mas eu terminei, na época a gente dizia o segundo grau. Uhum. E eu só fui fazer faculdade 12 anos depois, porque eu era, eu, na época que eu me formei, estudei no Julinho ali, eu era o único salário da família. Meu pai se desempregou, minha mãe estava desempregada. E aí eu tive que ajudar a criar meus irmãos e só consegui voltar a estudar já em 89. Eu já tinha 29 anos. 12 anos depois que eu terminei o colégio com 17. Então, assim, ó, eu fui estudar, fazer faculdade lá em Canoas, né? Pegando carona, pegando trem, pegando ônibus cheio, né? Sem ter condições de fazer uma boa refeição, né? E eu me formei. A faculdade era em 4 anos e meio, e em 4 anos e meio estava formada, né? Trabalhei em 3 bons empregos, né? Me aposentei, né, como assistente social da Corsã, também uma empresa totalmente machista, com 5 mil funcionários.
É isso que a gente tinha
quase falado antes, né? Quase todos homens.
O, né? O machismo, o racismo, é. Não está num grupo específico, está na sociedade.
É, e aí tu imagina, Alan, que eu atendia no interior, né? Corsã, todas 300 e poucas cidades do interior, né? E eu chegava para atender os funcionários, me apresentava na unidade e eles perguntavam: cadê a assistência social? E era aquela negra, entendeu? Então, para nós, mulheres negras, ainda mais difícil. Então, eu acho que tudo isso, assim, chegar e receber uma homenagem ali da Laura, né? Que também é uma mulher preta, né? Que também batalhou para estar ali onde ela está, não tinha preço. Foi muito pertencimento ali, muito. Foi muito, muito, muito legal.
E com diversas outras mulheres, diversos outros pares de luta, de nomes.
De tudo quanto é segmento, grandes nomes, né? E nomes que não eram tão conhecidos, né? Eu até acho que eu sou bem conhecida, porque quando me chamaram eu tive até torcida. Eu achei graça que eu tive torcida. Mas eu fiquei muito honrada com esse prêmio.
Que maravilha. Fátima, nós estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco desse bate-papo. E eu te peço para que tu traga uma das músicas que tu separasse para a gente ouvir.
Sim. Deixa eu ver aqui. Já que não dá todas. Ah, eu vou querer a primeira. Eu vou querer a primeira, que é... era negro o céu de Palmares, pois os deuses eram da África. Acho que esse samba ele tá muito atual, que nós vamos falar depois, dentro do tema da Portela também, né? Falar da negritude,
sim,
né?
Sim, sim.
Esse samba aí, ele me remete a essa fase da minha vida, assim, né?
Foi um tema de 79.
79, isso. Foi meu primeiro desfile, que eu te falei. Fátima, Mestre Nilton e Meneca. E foi um, eu digo que foi um marco para minha independência enquanto mulher, né? Porque ali eu comecei a fazer as coisas que eu tinha vontade, sem o aval do pai e da mãe. Uhum. Muito bom esse samba.
Olha zumbi, olha zumbi muxicongo, olha zumbi, olha zumbi muxicongo. Olha zumbi, olha, olha zumbi muxicongo. Olha zumbi, olha zumbi muxicongo. Bateu mais forte, sim senhor. Bateu mais forte o meu amor. Toda avenida diz assim. É os pambas que apresentam este sonho de zumbi. Oi, rê, rê, rê. Céu de Palmares, onde a princesa Qualtune reinou. Oi, rê, oi, rê, rê, rê. Era negro, sim, senhor. O céu de Palmares, onde a princesa Qualtune reinou. Liberdade, liberdade, meu
a princesa que chegou em meio a uma leva de escravos, traída pelo irmão, filha de Dadaguez, o leopardo tentou no Brasil libertação. Entre lutas e glórias desta terra, os deuses chegaram do distante da Omé. Descendência escrava da princesa, negros lutavam pela liberdade no Brasil. Na descendência escrava da princesa, negros lutavam pela liberdade no Brasil. Bateu mais forte, sim senhor, bateu mais forte o meu amor. Toda a avenida diz assim, é os mamas que apresentam este sul de Zumbi. Oirererê, 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 era negro sim senhor. O céu de Palmares, onde a princesa Qualtune reinou. Oirererê, oirererê, era negro sim senhor. Princesa Qualtune reinou, ecoou, ecoou. Do céu de Palmares, um grito de liberdade, liberdade, meu irmão, na era do Brasil colonial. Quando a princesa que chegou em meio a uma leva de escravos, traída pelo irmão, filha de Dadaguez, o leopardo tentou no Brasil libertação. Entre lutas e glórias desta terra, os deuses chegaram do distante da Omé. Na descendência escrava da princesa, negros lutavam pela liberdade no Brasil. Descendência escrava da princesa, negros lutavam pela liberdade no Brasil. Olha Zumbi, olha Zumbi Muxicongo, olha Zumbi, olha Zumbi Muxicongo, olha Zumbi, olha, olha Zumbi Muxicongo, olha Zumbi, olha Zumbi Muxicongo, olha Zumbi, olha, olha Zumbi Muxicongo, olha Zumbi.
Alô amigos, tudo bem? No programa Samba Enredo deste sábado vamos curtir sambas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo e Uruguaiana.
Vou festejar a bala uruguaiana.
Ah, é o programa Samba Enredo, às 13 horas, com Elias Costa, aqui na sua FM Cultura 107,7.
É a vez de brando do meu coração.
Olá, ouvintes da FM Cultura. Aqui outras milongas trio passando para deixar um convite para vocês.
Dia 8 de novembro, às 19 horas, a gente vai estar no Café Mal Assombrado, que fica na rua Fernando Machado, 513, lançando o nosso single Pitiguari, um choro autoral gravado com participação especial da Júlia Alves na flauta.
Além de projetar o vídeo, vamos tocar nosso repertório ao vivo. Ingresso pelo Simpli. Aguardamos vocês.
Apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura, 107,7. Mais democrática, mais plural.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura.
Espalhou pelo Rio Grande, fundamento em Urubá.
E aí?
Lá no Lupo, a Lupo, lá no Pubará. Abre os caminhos para os bambas desfilar nessa festa de batuque em homenagem aos orixás.
Nessa noite, estamos recebendo aqui na FM Cultura a Fátima Sampaio. Ela é que é presidente da Sociedade Beneficente Cultural Bambas da Urgência.
Deus do ferro, Deus do fogo, violento Deus guerreiro. Ogum se revoltava vendo o negro em cativeiro. Epaieio, epaieio, minha mãe caô. Iansã virou-se feta por ciúme de Xangô.
Fátima Sampaio. Eu quero falar de episódios que foram muito relevantes que aconteceram esse ano. Então, um deles foi a escolha do tema enredo da Portela, né? E que o anúncio se deu, da decisão se deu com a regravação do tema enredo lá de 95, que foi Festa de Batuque.
Sim. Pois é, Alan, foi uma coisa assim que eu digo que Bará abriu os caminhos dos bambas da orgia, porque a gente não tinha nenhuma informação de ser um tema aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu pelo menos não sabia nada. E a gente, uma noite eu recebi um telefonema do Jefferson Sandro, que é o nosso ensaiador de bateria, mestre de bateria, e ele disse: presidente, eu fui convidado para fazer um vídeo da Portela e eu estou lhe pedindo autorização, só que tem que ser segredo, eu não posso contar para ninguém, só para a senhora, eu posso ir? Eu disse: pode. Eu disse: aonde é? Ele disse: vai ser no Mercado Público. E quem está organizando é o Vini Brito.
Sim.
E aí eu falei assim para ele: então tu faz o seguinte, quando tu estiveres lá, tu já pega o contato, porque mudou o presidente, né? Pega o contato que eu quero falar com eles sobre o batizado dos bambas, porque nós vamos atrás. Aí ele disse: tá. E ele foi. E aí, no dia seguinte, ele me manda dizer que tinha sido lindo o vídeo e que o tema ia ser do Bará do Mercado Público. Ele já me contou um pouquinho. E eu disse: deu o meu recado? Ele disse: dei. Isso ele falou comigo de manhã. À tarde, o Vini Brito me chama: ô, presidente, vai ter o tema, assim. E eu preciso receber esse pessoal amanhã, pode ser na quadra dos bambas? Eu disse: pode. Quem vem? Esse é uma comitiva, eu acho que umas 20 pessoas. Eu falei: ok. Desliguei o telefone, falei com o pessoal da diretoria do nosso departamento de eventos. Sem um tostão, montamos um jantar, arrumamos as mesas, tudo bonitinho, flores, olha. Tu dizia que aquilo ali estava organizado há um mês. Foi de um dia para o outro. E aí recebemos a comitiva da Portela, o André, que é o carnavalesco, veio. Veio o pessoal, os pesquisadores, o pessoal da URGS. A gente recebeu eles e foi um evento muito legal, assim. E aí eu também peguei, eu botei o nosso embaixador, nossa embaixadora para receber, né? A rainha de bateria, apresentamos bandeira, foi maravilhoso. E aí, nesse meio tempo, ele falou com o presidente Scafura na Portela e se combinaram lá, e o Gilcinho gravou a festa de batuque.
Que legal.
Aí mandaram o vídeo, ele ali dando os primeiros acordes, como eu digo. Uhum. Né? E aí saiu pra rua aquilo e foi um boom. Aí quando eles foram embora nessa noite, O André, que é o carnavalesco, disse para mim na porta dos bambas: olha, a gente está pensando em fazer uma eliminatória do samba enredo aqui no sul. Eu disse: não acredito. Olha, os bambas estão à disposição. Eu falei, né, sobre que a gente tinha a Portela como nossa madrinha, embora nunca havia sido feito batizado. E ele: tá, ok. Aí passou, acho que um dia, talvez dois, veio a notícia que não seria uma eliminatória, que teriam três. Aí acabou sendo a primeira nos bambas, a segunda na Imperadores do Samba e a terceira, que foi a final, né, do samba vencedor no sul.
Aqui no Rio Grande do Sul.
Aqui no Rio Grande do Sul, lá na quadra de Imperadores do Samba, que foi uma festa organizada pelos bambas e imperadores. A gente dividiu. Bambas, então, organizou e vendeu mesas, camarotes, ingressos, Imperadores das Bebidas. Fizemos uma festa maravilhosa, linda, com muita gente do carnaval. E a Portela veio e se apresentou.
Eu até pensava que essa tinha sido uma articulação já desde o início com o Bambas da Orgia junto.
Não, tá. A gente ficou sabendo como o povo todo. Sim. As pessoas achavam que a gente sabia, mas nós não sabíamos. E, inclusive, eu fiquei sabendo depois que a proposta do tema, ela partiu inicialmente da Fernanda, que é a
historiadora.
A historiadora, né?
Da URGS.
Da URGS. Diz que ela que começou com essa ideia, né? Tanto que a Fernanda acompanha tudo. Uhum. E aí, então, veio, né, assim, a calhar, como a gente diz, com o nosso samba, festa de, com o nosso tema, festa de batuque, que foi lá em 95, né? Que foi um carnaval lindo, maravilhoso, mas que a gente não ganhou, né? A gente levou uma ala calçada e não escreveram, né, na justificativa. E a gente perdeu um ponto ali e não ganhamos o carnaval. Só que ficou na história, né? Tá aí até hoje.
Ficou
maravilhoso. E aí quis o destino que isso chegasse nesse momento que eu estou à frente dos Bambas, né? E o que que eu fiz? Quando eles me chamaram para fazer o samba, eu disse, ok, vamos fazer o samba e já vamos então combinar o nosso batizado. Porque assim, né, Alan, quando eu assumi, como eu já falei, a gente estava dentro da água. Então, a gente levou muito tempo tentando minimamente organizar a quadra para abrir. E aí eu não podia pensar em batizado. Quando eu pensei no batizado, já era fim do ano, né, de 2024. E aí o presidente anterior da Portela me disse, vamos fazer sim, vamos fazer depois do carnaval. E aí depois do carnaval mudou o presidente da Portela. Sim. Aí já era o Scafura. E aí então a gente falou, né, por chamada de vídeo, e ele disse, vamos fazer. E aí a gente combinou de fazer na final de samba enredo lá na Portela, que foi dia 26 de setembro agora passado. E as coisas aconteceram tão boas assim, que o samba que ganhou aqui no Sul, e aqui no Sul tiveram vários sambas que concorreram, né? Tinha samba de Santa Catarina, de interior do Rio Grande do Sul, e o samba que ganhou é de Pelotas, né? E aí eles foram lá para semifinal, não, para uma outra eliminatória antes, depois semifinal, e chegaram na final, que era o dia que estava Bambas da Orgia lá para ser batizado. Então, assim, ó, mais de 100 pessoas daqui do Sul, que foram especificamente para assistir, e mais todos os gaúchos que moram lá no Rio Grande do Sul. Era uma coisa fora do comum, fora do comum.
Primeiramente, eu acho que foi muito interessante esse engajamento que teve de imperadores com Bambas da Orgia aqui para fazer essa organização, né? Juntamente com o Portela, né? Para junto com esse processo todo.
E sabe, assim, Alan, que, bem, primeiro, eu acho que a gente tem que caminhar junto, todas as escolas. Acho que disputa é lá na hora da linha amarela. Passou a linha, quem errou menos ganhou o carnaval, né? Eu sou totalmente a favor da união e totalmente contra a gente olhar para o nosso umbigo, né? Então, isso já é um grande ganho. E lá na final da Portela, teve uma coisa assim que eu achei lindíssima. Tinha Bambas, Imperadores, Restinga, Vila DPI, Imperatriz, 5 escolas que eu te digo agora sim, certo que tinha gente lá. Todo mundo pulando, gritando, torcendo pelo samba dos lanceiros.
Que legal.
Todo mundo aplaudindo os Bambas sendo batizado. Porque foi muito pertencimento, sabe? A gente só faltou cantar, ah, eu sou gaúcho! E sabe o que foi mais lindo nesse tema da Portela? Tá sendo e vai ser lá no desfile. É que o mundo inteiro tá sabendo que aqui no Sul tem preto. E tem um bandista e batuqueiro. Eu vi assim que o povo lá na Portela, eles estavam impactados com aquela gauchada. Eles olhavam assim, impactados. E falando especificamente do batizado, eles, o pessoal da Portela, o diretor Júnior Schau, o presidente Scafura, toda a equipe, eles montaram um batizado lindo para os Bambas, com uma delicadeza, uma coisa assim, para ficar na nossa história. Acho que cabe registrar que em 75 tinha ido o primeiro grupo de bambista na Portela convidar a Portela para madrinha, em 75. E aí combinaram que seria em 77 o batizado, em 1977. E o batizado saiu em 2025, né? Então, foi muito... Eles foram muito receptivos quando eu contei essa história, receptivos, já quiseram na mesma hora. Porque os Bambas, quando iniciou, os Bambas tinham como símbolo o mapa do Rio Grande do Sul. E mudou para a Águia por conta da Portela. Pediu autorização, inclusive, para utilizar o mesmo símbolo, né? Então, foi um momento muito único. E um momento... Eu não sei te dizer assim, devia ter, sei lá, mais de 5 mil pessoas no ensaio da Portela. Estava todo mundo impressionado, porque aí era a bandeira do Rio Grande do Sul andando para um lado, andando para o outro. Aquela negrada pulando, sambando e cantando, que eles achavam que só tinha loiros. Sim. Eu digo, eles pensam que o Rio Grande do Sul é Xuxa e Gisele Bündchen, né?
E Bombacha.
E Bombacha, né? Eu, há muitos anos atrás, eu estava num ensaio da Mangueira. Eu gosto muito de sambar, né? E eu estava sambando muito com pessoas estranhas assim comigo. E lá pelas tantas, alguém me perguntou meu nome e ouviu o meu sotaque e perguntou de onde eu era. Eu disse de Porto Alegre. E juntou um monte de gente na minha volta que eles queriam ver aquela mulher negra de Porto Alegre sambando.
Olha só.
Eles pensam assim que não tem samba mesmo, né? Eles pensam. É só prenda.
Quem dirá, então, interior do estado, como
imagina.
É esse grupo que foi vencedor, então, né?
Lá imagina, E olha a tradição de Pelotas, né?
Bom, Fátima, acho que não tem como a gente não falar também, né? A gente precisa falar sobre este certificado que Bambas recebeu recentemente como um ponto de cultura.
É, na verdade, os Bambas Orgia recebeu esse certificado... Eu acho que foi 2018 ou 2019. E era a administração do mestre Newton. E foi por conta de um projeto que tinha começado na administração anterior, mas tinha sido engavetado. Uhum. E ainda quem tirou esse processo lá da gaveta fui eu, né? Ajudei o mestre Newton. E a gente, eu e a Doris. E a gente conseguiu a certificação. E nós, naquela época, éramos a única escola de samba, ponto de cultura. Agora, hoje, as escolas estão se movimentando, já tem várias outras pontos de cultura. Mas o que, que eu acho assim, bem interessante, em termos de ponto de cultura? Que as nossas portas estão abertas para a cultura, né? A gente, recentemente, teve o pessoal da capoeira, aqui do Carlos, a gente tem... pessoal do hip hop, a gente tem velha guarda musical, a gente tem bateria da velha guarda, né? A gente teve um evento enorme agora, recentemente, com o pessoal, com os angolanos, que eles disseram que ninguém quis receber o evento deles por racismo.
Eu estava, eu fui nesse evento, fui lá na quadra e
tu
eu
foi?
Presenciei, eu vi.
Não queriam receber eles, tu acredita? Não queriam, tá? A gente tem o encontro de porta-bandeira e mestre-sala. A gente teve agora no domingo workshop de dança. A gente tem encontro de passista. Tudo aonde? Na quadra dos Bambas. Por quê? Porque tem que um ponto de cultura ser funcional. Tem que estar aberto. Eu digo, a minha casa é lá no bairro Nonoai. Aqui a casa é de todos. É para isso que é um ponto de cultura. E sem se perder do papel de escola. É uma escola. As pessoas têm que entrar lá para dentro para aprender, para se desenvolver, para saírem de lá pessoas melhores do que entraram. E isso é a grande missão, eu acho, do nosso ponto de cultura.
Que maravilha. É. Fátima, nós estamos chegando aqui ao final dessa nossa entrevista. Foi um prazer poder te receber, ouvir as tuas histórias, ouvir tanta contribuição. Que bom que essas coisas boas que aconteceram justamente na tua gestão, né, que tu estavas aqui, tu estás aqui presenciando e participando ativamente disso. Agradeço muito a tua presença aqui e deixo livre agora para tu fazer as tuas considerações finais.
Certo, eu te agradeço também, Alan. E sempre que eu puder, eu vou estar em todos os espaços, porque eu acho que esse é um papel importante que a presidência tem que exercer, que é levar a nossa entidade e a nossa cultura o mais longe possível, né? E também para as pessoas entenderem que o carnaval não é só aquele momento de ir lá e rebolar, né? O carnaval tem muito mais do que rebolar. E também gostaria de registrar que lá na Portela nós ganhamos um certificado, um batistério lindo, né, que vai ficar dentro do nosso memorial, que a gente está construindo um memorial lá dentro da quadra. E ganhamos uma águia altaneira, que eles estão confeccionando. Uma águia altaneira, não, desculpa. Uma águia redentora, que é um troféu que a Portela está fazendo para dar em determinados casos e nos ofertou. E foi muito legal que também futuramente vai estar exposto dentro da quadra. E te agradeço pelo espaço, te agradeço pelo Carlos, né, que é um bambista ferrenho, que foi quem...
O Carlos é nosso colega aqui, né?
Colega, quer dizer, que é um colega aqui, o colega do Alan, né? Mas
ajudou,
é meu...
Ajudou a intermediar nossa conversa.
Faz parte da nossa bateria, Trovão Azul. E ele, então, fez esse convite, gostei muito. Acho, assim, que... Sempre que tiver essa oportunidade, tu tem que trazer o pessoal das escolas de samba, né? Que é importante, tem muita coisa legal acontecendo nas escolas de samba, muitos projetos, muita coisa boa para o nosso povo, muita. E também é um espaço que recebe as pessoas brancas, as amarelas, todas as tribos, como eu digo, dentro da escola. É um quilombo, é um quilombo. E resistimos, porque não é fácil. Aproveito para convidar o pessoal, que nossos ensaios, né? A partir de 16 de outubro, as quintas em azul e branco, todas as terças ensaio de bateria, sábados as oficinas, né? Agora começa a época de almoço, de coisas que acontecem. Sigam as nossas redes, né? Para nos acompanhar. E se quiserem nos colaborar, venham ser sócios dos Bambas. Estamos com um número muito grande de sócios, como nunca tivemos. Venham, é R$10 por mês, mas ajuda muito para manter o nosso ponto de cultura. Muito obrigada.
liberdade nasce embalada pelo tempo.
Minha presidente Fátima Sampaio.
Esse é o Silva Batalha.
40, o passado que inventa o poder da criação.
Mil diretores de possibilidade.
Alô, Carlos.
O quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal, produção, apresentação e edição com Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.